Hoje é dia do quadro Viva Bem com a doutora Ana Escobar. Ela já está novamente conectada aqui conosco. Está num cenário diferente, doutora. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, é que eu tô aqui no Hospital Albert Einstein, acompanhando um paciente.
Olha só. Com
os palitos ali, ó, de olhar a garganta, tá vendo?
Ah, tá vendo? Mas é um pacientinho que se acidentou numa prancha de surf, olha isso.
É uma criança?
Uma criança de 9 anos, estava surfando, a quilha da prancha bateu na perna, fez um corte feio e levou mais de 100 pontos e agora a gente vai dar uma olhadinha para ver.
Melhoras para ele então, doutora.
Isso, e a gente vai Obrigada. Fazer rapidinho então esse nosso papo aqui, um pouco mais rápido do que a gente faz, né? Sim. E justamente nesse cenário, né, e também nesse contexto Sim. que a senhora nos trouxe, a gente vai falar hoje a respeito. Nós falamos muito da Covid, da vacina, dos estudos Isso. a respeito da doença, mas hoje falar desse dia a dia, né? A senhora não estava imaginando que ia atender esse caso hoje, por exemplo.
É isso aí, o dia a dia da gente é bem variado, porque principalmente o pediatra, né? Porque a gente tem que lidar desde problema de mamadeira, de amamentação, de leite materno, que é super importante, até esses acidentes, né, dos escolares, pré-escolares, e também problema de sexo, drogas e rock and roll com os adolescentes. Então, pediatra tem que saber um pouquinho de tudo, né?
Então dá pra gente dizer que a sua profissão é parecida com a nossa nesse sentido, né? A gente acorda e não Isso. sabe como vai ser o nosso dia.
Exatamente, não é monótona, não é monótona. Ao contrário, é desafiador e é uma delícia.
E tem ligação de madrugada, né? Também? A senhora recebe ligações de madrugada com pais desesperados?
Direto, gente. O WhatsApp de um pediatra hoje não para, não para, não para, não para. Então, são muitas dúvidas que a turma coloca, muitas dúvidas, porque a comunicação é muito fácil. Então, eles mandam as dúvidas e, assim, nos momentos de urgência, não tenha dúvida, que eles ligam de madrugada, a hora que for, porque quando o filho está doente, nossa, né, é um leão e uma leoa que a gente tem lá defendendo o leãozinho. Então, não tem como, a gente tem que estar mesmo... disposto a responder todas as questões, quando for o casal, acalmar e orientar os pais.
E cria-se uma relação, né, com o paciente, né, doutora? Sim. Acaba que vai acompanhando durante boa parte da vida.
Da vida, vocês não têm noção, eu tenho já pacientes grandes que vêm com os filhos, né? E a gente acaba sendo pediatra hoje um médico da família, porque como você fica orientando, você decide tudo, assim, posso viajar, não posso viajar, leva babá, não leva babá, leva avó, não leva avó, leva a tia, o que eu faço? Então a gente acaba fazendo uma orientação para a família inteira e isso dura muito tempo. Então a relação médico-paciente, uma relação pediatra, né, paciente, é uma relação pediatra-família, ela extrapola um pouco os limites até da medicina e vira uma coisa assim, você fica muito mais o orientador, psicólogo, consultor da família. É bem amplo mesmo e por isso é muito interessante.
A gente sabe que a faculdade de medicina em si, ela é muito puxada, inclusive o pré, né, antes da faculdade, precisa de muito estudo, muitos fazem cursinho por 2, 3 anos até conseguir essa aprovação. Só que depois que a faculdade termina, a atualização não para nunca, né? Então você sempre tem que estar estudando. Como conciliar essa rotina, né, que já é muito intensa, com os estudos, atualizações, congressos?
Então, o médico, acho que por natureza, ele já é uma pessoa que gosta de estudar. Ninguém acha que faz medicina sem gostar de estudar. E os pacientes são o nosso maior desafio, porque quando você está atendendo um paciente e tem uma situação que você não conhece muito, uma situação mais rara, diferente do seu dia a dia, você vai estudar. Você vai estudar, e é o que a gente fala. Se, por exemplo, eu estudar hoje e falar para um aluno estudar insuficiência respiratória, ele estuda, vai bem na prova. Depois de 2 dias, ele esqueceu tudo. Agora, se ele acompanhar um paciente com insuficiência respiratória, entender o que o paciente está sentindo, auscultar, fazer os exames, ele nunca mais vai esquecer. Então é isso, a gente tem um aprendizado na prática e o estudo, ele acaba virando assim a rotina que acompanha a prática, né?
Sem dúvida, doutora. A gente agradece a participação, doutora Ana Escobar, mais uma vez conosco aqui nessa chamada de vídeo, num cenário diferente, afinal ela está fazendo um atendimento. Vamos liberar ela, Stephanie.
Vamos deixar ela cuidar desse menino aí que se acidentou na prancha de surf.
Melhoras para ele também, viu, doutora?
Obrigada, vai ficar ótimo.
Bom trabalho então para a senhora e até semana que vem.
Obrigada, gente, tudo de bom. Beijão para vocês.